podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Isabel, tenho 9 anos de idade, estou aqui no Jornal da Criança junto com a minha mãe.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora a edição número 14 do Jornal da Criança, abril de 2021. Isabela, quais são as principais manchetes do mês?
As principais manchetes são ordem e progresso.
É necessária uma campanha de vacinação no Brasil mais contagiante do que o coronavírus.
Vencendo o coronavírus.
Saiba como os Estados Unidos, Reino Unido, Israel e Austrália conseguiram controlar a pandemia.
Negacionismo científico.
Youtubers e pesquisadores apoiam os estudos comprovados pela ciência.
A vida nas tribos.
Como vivem os índios depois de 521 anos do descobrimento do Brasil?
Canal da Suez.
O navio desencalhou e resgatou a lembrança dos tempos das caravelas de Pedro Álvares Cabral Arapoz.
O sítio mudou?
Leia entrevista com a Cléo Monteiro Lobato, bisneta do escritor mais amado da literatura infantil.
Então, bora lá?
Bora lá, Isa!
Vamos lá!
Estamos chegando na editoria Brasil! Isa, é necessário a gente fazer uma campanha da vacinação mais contagiante do que o coronavírus. Eu acho essa mensagem super forte. A gente sabe que a gente tá faltando vacina no Brasil, né? Tá uma bagunça toda. E essa bagunça toda a gente tá resumindo na edição impressa e não online do Jornal da Criança. Então, quem quiser saber tudo, ficar por dentro do que tá acontecendo no nosso país, acesse www.jornaldacrianca.com.br e escolha a sua opção de assinatura. Impresso, online, semestral, anual ou mensal, né?
Uhum.
Vamos agora falar uma notícia muito bacana, que é sobre os índios?
Sim, vamos.
Isa, como será que vivem os índios agora? E viviam, como eles viviam antes, quando o Brasil foi descoberto?
Bom, eu queria falar uma coisa sobre isso. Por quê? Porque nesse conteúdo do quarto ano, que pra quem não sabe eu tô no quarto ano, e eu tô estudando sobre os indígenas em língua portuguesa. E sobre... em história, na verdade. Não sei, língua portuguesa e história. Eu tô estudando muita
história, geografia?
É, por aí. E daí, eu descobri que esses indígenas, sobre um vídeo no YouTube, esses indígenas, eles estão muito... estão atualizados. Estão no continente urbano por agora. Eles estão passando por aqui.
Estão nas tribos urbanas.
As tribos urbanas. É. Estão agora... se acostumando com a gente, com casa, emprego, essas coisas. Daí muitos índios estão fazendo vídeos, canais no YouTube pra falarem mais como que eles conseguiram se habitar no nosso habitat, como que eles conseguiram...
se habituar no nosso habitat.
Se habituar no nosso habitat, como que eles conseguiram um emprego. Como que eles conseguiram
Eles vivem como
dinheiro.
A gente então, né, Isa?
Bom, gente... pra quem não sabe, tem muitas tribos que querem continuar com a sua tradição. Então eles preferem viver com a caça,
isolados.
Pesca, a caça, a pesca e outros alimentos indígenas. Por exemplo, mandioca, tapioca e outras coisas.
E eles plantam seus próprios alimentos. Eles produzem as suas próprias moradias, né? Por exemplo, a oca e a maloca, né?
Sim, que a gente vai deixar aqui nos cards, né? Nos cards aqui em cima. Como
embaixo,
um vídeo.
Aqui na legenda.
Aqui na legenda, um link de um vídeo que é um canal do YouTube bem criativo, que eles parecem que são indígenas fazendo o quê?
A maloca. A maloca que é o tipo de construção, a moradia, né? O nome do canal, inclusive, se chama Maloca. É muito bacana. Mas acho que eles não são índios, não. Mas dá a impressão, né? Que é como se fosse, né? Eles fazem tudo com as mãos. É maravilhoso.
Pra quem não sabe o que é maloca, maloca é tipo uma moradia. E pra quem não sabe, tipo, é uma moradia feita com barro, bambu, palha, madeira. E são alimentos da natureza que é feito. Cana de açúcar, essas coisas.
Isso.
Açúcar.
Isa, e deixa eu te falar, nos dias de hoje, será que as ervas medicinais que os índios descobriram na floresta são eficientes para combater as doenças que foram trazidas pelos homens?
Bom, eu acho que algumas são bem potentes sobre isso, né? Mas com as doenças mais contagiadas, contagiosas, tipo, por exemplo, uma gripe normal, eles conseguem.
E um coronavírus?
Já o coronavírus, cólera, peste negra, já esses, eu acho que os temperos dos alimentos que eles possuem para melhorar, os remédios dele, feito por mão, eu acho que não consegue.
Deixa eu te falar uma coisa, Isa. A gente entrevistou, né, para a edição impressa do Jornal da Criança, a professora de história Lilian Costa Castex. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino lá de Curitiba. Ela faz parte da equipe de História da Gerência de Currículo. Muito obrigada, professora, pela sua entrevista. E, na verdade, aqui a Isa está conduzindo essa apresentação de uma maneira magnífica, né? A gente não está acompanhando aqui o roteiro. Estou deixando ela própria falar do conhecimento dela aqui, ó. Palmas para a Isabela, sabe bastante. Isa, tudo que você disse aqui, a professora resumiu e a gente escreveu um texto bem bacana que está nessa edição número 14 do Jornal da Criança.
Mas se você quiser saber mais sobre esse texto, passe lá no impresso ou...
No Jornal da Criança, no portal.
No portal ou no impresso.
Mas para ter acesso ao impresso, a pessoa tem que acessar o portal, escolher a assinatura e daí a gente envia para residência de vocês. Isa, como é que está a situação dos índios agora com a pandemia do coronavírus? Você sabia que mais de 1.000 índios já morreram até o mês de março?
Ai, coitado.
Eles estão com medo, sabe do que? Eles acreditam, com medo não, desculpa. Eles acreditam nas fake news. Eles acreditam, estão morrendo. Tem alguns que têm muito medo de tomar vacina e morrem por isso. Pegam a Covid porque não querem tomar vacina.
Uma coisa que eu tô muito preocupada é que os índios que querem morar isolados, feitos de caça e pesca, eles não têm o isolamento. Eles não conseguem.
Distanciamento social.
Distanciamento social, eles não conseguem. Porque o isolamento de casa é um dos melhores.
Mas o problema, Isa.
Eu sei, calma aí. É que o isolamento é a melhor proteção de ficar em casa, é uma das melhores. E o álcool em gel também, mas lá a gente não sabe se eles têm o álcool gel. A água que eles tomam, a gente não sabe se é filtrada, se pode ter coronavírus lá, que eles
tomam. Não, mas não pega coronavírus assim, eu na sei. Água, tomando água.
E as ocas que eles moram, eles estão abertas, eles ficam juntos, aglomerados, não sabemos se tem álcool gel, máscara lá nos índios, mas os outros que estão já no nosso urbano, eles já têm essa proteção, então eu fico extremamente preocupada com os que não, que querem morar isolados na floresta.
Posso, então deixa eu falar. Esses que vivem isolados na floresta, é pra você pensar. Se eles já estão isolados, só eles, como é que eles vão pegar coronavírus? Se vier alguém de fora. Então não pode vir ninguém de fora. Inclusive isso tem sido muito debatido nesses últimos dias. Se eles vivem isolados, deixe eles lá isolados. Não pode nenhuma assistência, nenhum assistente de saúde, ninguém. Né? Eles têm que continuar lá isolados. Agora, o maior perigo é assim, chega alguém de fora para dar alguma assistência ao índio que fica isolado e levar o coronavírus para eles. Se eles estão lá isolados, eles não estão correndo risco, filha. Agora, por exemplo, os índios, os indígenas que vivem nas tribos urbanas, nas cidades, esses sim estão correndo mais risco, né? Porque eles estão próximos do centro urbano, onde fica o número mais aglomerado de pessoas.
Máscaras, tem todas as
e nem todos usam, né?
É.
Porque acreditam nas fake news. Principalmente esses que vivem nos centros urbanos, que possuem celular, carro, né? Eles recebem as fake news também no celular e acreditam.
É, mas nos índios que querem viver isolados, eu tenho uma coisa para dizer. Que nos índios isolados, praticamente muitas, agora na quarentena, as únicas pessoas que estão indo, né, no continente da Amazônia, que é onde que tem mais índios, né, povos indígenas, são caçadores. Caçadores que pescam pra... parece que...
Exploradores, né, também.
Exploradores.
De minérios.
Aqueles lá, arquitetos, sabe? Quando aqueles programas de TV que a gente assiste, como aqueles lá dos indígenas, né? A gente não sabe se eles são indígenas ou não.
É.
E principalmente médicos é que vão lá vacinar os indígenas.
É, mas para essas pessoas eles têm que receber, sim, porque eles estão indo cuidar dos índios,
sim,
né?
Sim,
é,
mas
diferente.
A gente também não sabe se eles têm alguma coisa, porque ele faz isso com todo mundo, né? Para vacinar.
Essa é a sua opinião?
Ela também faz o teste.
Essa é a sua opinião?
Sim.
Essa é a opinião da Isabela, tá?
Deixem nos comentários as opiniões de vocês. O que vocês acham sobre isso? Quem tá passando com mais... qual que é o nome?
Covid?
Não, quem tá passando... Covid. Quem tá passando... Quem tá passando com mais... Quem tá com mais seguro e quem tá menos desprotegido.
Ah, quem tá desprotegido e quem tá mais seguro. Se é o índio que vive nas tribos urbanas ou o índio, sim, que vive nas tribos isoladas.
Deixa nos comentários.
Legal. Sim. E agora a gente encerra aqui a editoria de Brasil. Sim. Isa, vamos desembarcar agora em Ciências e Tecnologia. Graças a Deus.
Deus, o teste. Calma aí, gente.
Graças a Deus. A gente está comemorando, começaram os testes de vacinas.
Os testes de vacinas contra a Covid-19 em
crianças.
Mas também tem um risco, né? Porque eu não sei o que caso, mas eu acabei de deixar que as crianças lá deu teste, deu alguma coisa, não tanto faz.
Como assim, Zé? Eu não entendi seu raciocínio.
Então, pra mim o raciocínio é que isso é muito bom, mas só que, tipo, eu não entendo o que as meninas têm na cabeça que deixam os filhos fazerem...
Fazer um teste? Participarem do teste?
É, porque a gente não sabe se a
qual reação
certa,
que vai dar.
Né?
Ah, entendi.
A gente não sabe se vai dar.
Ah, mas eu acho importante, eu acho importante, sim.
Você ia me deixar fazer o teste?
Se você concordasse, eu deixaria. Então, nesse caso, eu não deixaria. Mas eu acho importante, eu acho que assim... Esses laboratórios que estão realizando esses testes são laboratórios confiáveis, né? A gente tá falando do Moderna, do Sinovac, que tá fazendo a vacina da Coronavac, a da Pfizer.
Mas mesmo assim, a gente não sabe a
AstraZeneca. Eu sei, da Johnson & Johnson. Mas vai dar certo. Mas pode falar, eu já li essa notícia para escrever no Jornal da Criança e explicar para vocês. É o seguinte, algumas reações acontecem. As mais graves, o que é? Uma febre alta. E dói um pouquinho no lugar, tá? Desses testes. Mas, gente, nada que uma picada não seja melhor do que pegar um coronavírus, né? Então, bora lá, vamos torcer pra que tudo dê certo.
Sim, mas calma aí.
A vacinação em crianças comece o mais rápido possível.
Sim.
Né? Isa, tem uma notícia muito mais legal aí de ciência e tecnologia. Vamos falar de vacina ainda, mais uma coisa que é super, sim, que é o super anticorpos. Esse cara aqui,
parágrafo?
Ó. Não, mas peraí, mas você vai ler do super anticorpos do John Hollis?
Não, eu tava achando que era esse.
Não, Débora, não, lá você vai comentar pra caramba. Sim, a gente vai deixar, comentar. Daqui a pouco você vai comentar isso daqui. O John Hollis é um americano. Aconteceu o seguinte com ele. Ele dividiu o quarto com um colega dele na Universidade George Mason. E o colega dele ficou muito mal de Covid-19. E ele não pegou a doença. Daí fizeram alguns estudos e descobriram que ele tinha um super anticorpo capaz de bombardear, atacar o coronavírus por todos os lados. Conclusão, ele agora virou estudo. Ele faz parte de um estudo científico da própria universidade para tentar desenvolver uma vacina, né? Uma outra vacina também super, super potente. Ou um remédio aí pra ajudar a combater o Covid.
Sim.
Legal, né?
Gente, eu vou resumir o que minha mãe acabou de falar, mais curto.
Isso.
Pra as crianças que não entenderam muito bem, em vez de pesquisar ou ir no Jornal da Criança, né? Eu vou resumir aqui. Se vocês não entenderem direitinho, vai no Jornal da Criança pra vocês lerem a matéria, que vocês entendam, vocês conseguem ler. Novamente, vocês conseguem entender, né? Mas, bom, resumindo. Esse homem, ele tem um anticorpos no corpo dele que, em vez dele... esse anticorpo ser possuído pela Covid, né, que ele tava no mesmo quarto, ele não, ele mata a Covid-19, então é tipo uma vacina dentro dele.
É, não é? Isso não.
É uma vacina dentro dele. Então, é praticamente um escudo.
Isso.
Então, se a gente achasse ele na rua, eu posso ter certeza que eu agarrava ele e eu ficava lá, assim, ó.
É verdade.
Pegava, não.
Isa, tem uma outra coisa legal. A primeira vacina brasileira produzida com insumos nacionais, a Butanvac. O que é insumo mesmo? Sabe o que é insumo? Insumo é matéria-prima. Então vai ser a primeira vacina que vai ser produzida com a matéria-prima que a gente tem aqui no Brasil. Então dessa forma vai ser mais fácil produzir a vacina. A gente não precisa esperar vir lá de fora, de outros países, né? Então vai diminuir bastante esse problema da falta de vacina que tá acontecendo agora, que tá lá na notícia lá do Brasil, que a gente já contou pra vocês. Acesse o jornaldacranca.com.br ou volta aí um vídeo aí do YouTube que você acompanhar. E isso é muito bacana, né? A gente vai poder produzir muita vacina, né? E agora vamos falar de outro assunto?
Posso lá no canal?
Pode. Não vai engasgar, hein?
Não, não. Se engasgar, tá tudo bem.
Não, né? Tem problema, vai.
Por que eu sou uma criança? Pesquisadores e youtubers contra o
Posso falar?
Pode falar isso mesmo.
Então, pesquisadores e youtubers contra o negacionismo científico. Ai, gente, que chato falar disso, né? Negacionismo científico, que horror. Que é, Isa? Negacionismo científico. Negacionismo vem da palavra negar. Negar de não. Essa científico vem de ciência. Então, negar a ciência. Resumindo, é isso, entendeu? Então, esses pesquisadores criaram... Eles têm canais no YouTube, já tinham canais no YouTube, e agora eles estão fazendo uma campanha direto lá no YouTube, porque eles querem contar para a população que é necessário acreditar nas pesquisas científicas, que elas dizem a verdade, foram feitas com base em estudos, né? Porque tem muita gente que não acredita na ciência. É o que a gente chama de negacionismo científico. Sim. Vai lá, Isa, fala aí você.
Bom, agora pra explicar um pouquinho mais sobre o que a minha mãe falou, eu vou ler um parágrafo do texto, mas se você quiser saber mais sobre o texto, você vai lá pra estar no
jornaldacrianca.com.br,
no impresso, se você for algum estudante, algum aluno, né, que assine o Jornal da Criança e entre no nosso portal. Bom, vamos lá. Pesquisadores e youtubers contra o negacionismo científico.
Isso!
Você já ouviu falar que o gargarejo com água morna pode curar o Covid-19? Que não é seguro tomar a vacina contra a Covid-19? Ou que vinagre é melhor que o álcool em gel?
Para desinfetar, que o vinagre é melhor que o álcool em gel?
Para desinfetar?
Desinfetar as mãos.
Certamente, alguém da sua família já recebeu informações falsas como essa nas redes sociais? Afinal, em que devemos acreditar? Sim. Bom, gente, a gente deve... Essa pergunta eu vou responder. A gente deve acreditar em jornais, pesquisadores e, tipo, primeiro, se você for procurar um vlog ou principalmente algum...
Você falou uma coisa que tem que tomar cuidado.
Ou principalmente vlogs, ou essas coisas, TikTok, Facebook.
Redes sociais.
Você precisa sempre pesquisar primeiro, ver se essa notícia é certa ou falsa. Porque uma amiga minha, ela disse uma coisa sobre uma série favorita minha que ia acontecer que eu odiei. Daí eu fui lá, pesquisei na internet e tava certo. Então isso daí é uma pesquisa que é correta. Já outra coisa é você ir lá falar a vacina do Covid-19 vai acabar e daí você volta lá e fala a vacina vai continuar nas pesquisas do Google.
Posso falar? Então, quem que a gente deve confiar com relação às fake news? Nas fontes oficiais de informação. Tá? O jornalista, ele é um profissional que ele tem o trabalho de checar as informações todos os dias. Ele tem que ligar, por exemplo, para o corpo de bombeiros, tem que ligar para o laboratório, ele tem que ligar para os hospitais.
Por exemplo, minha mãe.
Exatamente, ele tem que ligar para as fontes oficiais de informação. No caso da Covid, ele vai ligar lá para o laboratório que está fabricando a vacina, ele vai falar com o médico, ele pode ouvir um enfermeiro, ele pode ouvir os familiares de um paciente que está internado com Covid. Essas são pessoas que são fontes de informações oficiais. O jornalista, ele é uma pessoa confiável, né? Se ele trabalha num veículo idôneo. O que é um veículo idôneo? É um veículo que também é confiável, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Saber qual que é o veículo que a gente está consultando e desconfiar sempre das redes sociais. Será que é uma informação certa? Será que foi produzido por uma equipe de jornalistas que são bons, que são verdadeiros, que pesquisaram aquele assunto? né? Isso é importante, porque hoje em dia todo mundo pode produzir conteúdo. Todo mundo pode gravar um vídeo ou pode escrever uma mensagem e compartilhar no Facebook, no Instagram, com foto, né? Então, tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal?
Sim, e eu queria falar uma coisa sobre isso, que, por exemplo, eu gosto muito de ver YouTube, essas coisas, e muitas vezes eu vejo vídeo de jogos, games, essas coisas, e eu vejo muitas vezes vídeo, tipo, eu hackeei um negócio, tipo, eu virei um hacker do Roblox. Então, tipo, você já sabe que se uma pessoa fez isso num vídeo, você já sabe que nesse canal você não pode confiar.
É verdade.
Porque se ela já recolheu uma coisa, ela pode hackear sua conta. É, fake news é assim, você pode ser hackeado em fake news,
é
você pode ser, você pode até morrer, como o que estão fazendo com os indígenas.
É, eles não estão tomando a vacina e acabam morrendo porque não tomaram a vacina, não se protegeram, não fizeram distanciamento social,
então,
não usaram álcool gel, porque eles estão acreditando nas notícias falsas que falam mal, que coronavírus não existe, né?
Sim, então o que que é? A minha indicação é, os pais, se você for em algum... Se você for um pai de alguma criança que estiver aqui escutando agora o podcast, sempre fique atento à internet, ao YouTube, que a gente não sabe se é verdadeiro as coisas que o seu filho pode estar vendo no YouTube, porque a gente não sabe o que, que ele está vendo, né?
É verdade. Isa, a gente quer indicar aqui alguns youtubers que são bem bacanas. Eu vou ser bem breve agora, tá, pessoal? Tem o Nerdologia, que é um canal de mais de 3 mil milhões de seguidores. Eles são cientistas que eles falam sobre tudo que é nerd.
Vamos mandar um beijo pra cada canal?
Peraí. Cientistas, eles falam de histórias de diversos aspectos da cultura, tá? O Manual do Mundo também é muito bacana. E o AstroTubers. Pessoal, beijo pra vocês. Muito legal o canal de vocês, viu? Vocês podem confiar nesses canais que são legais.
Beijinhos aí, viu?
Isa! Agora vamos chegar aqui?
Na editoria de mundo!
Não.
Não?
Não. Vamos fazer uma coceguinha nela. A gente encerra agora. Ciências e tecnologia, pessoal.
Espero vocês em mundo.
Isa!
Lockdown.
A terceira onda da Covid-19 na Europa. É, gente, eu vou falar uma coisa. A situação feia não tá só no Brasil, não, hein? Então, também, olha, na Alemanha, na França, na Itália, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Suécia, tá todo mundo passando por essa questão do distanciamento social novamente, né? Restringindo, aumentando as regras aí, né? Pra gente conseguir se proteger da Covid-19. Mas existem outros lugares que estão conseguindo vencer a batalha contra o coronavírus. Você sabia, Isa?
Nossa.
Vou te falar, sabe aonde? No Reino Unido, Estados Unidos, Israel e na Austrália. Pra você ter uma ideia, na Austrália, eles já estão até fazendo eventos, grandes eventos, show. Com várias, mais de 1 milhão de pessoas. Ops, saúde! Com mais de 1 milhão de pessoas, filha, eles já controlaram a pandemia. Sabe como que eles controlaram? O que eles fizeram? Eles não permitem que ninguém entre lá. Ninguém pode entrar.
Sim.
Só quem é da Austrália. Então eles conseguiram controlar dessa forma. Fizeram uma campanha também, né, de uso de campanha da vacinação, uso de máscaras, fizeram tudo certinho.
Sim.
Então eles controlaram. Foi assim também nos Estados Unidos, Israel e Reino Unido. Só que, pessoal, tem que tomar cuidado, porque o coronavírus ainda está circulando por aí. Então não é que melhorou por lá que não possa voltar. Pode voltar, porque a gente tem que ter a maioria das pessoas vacinadas no mundo inteiro, né? Porque de repente libera a fronteira. Ah, então tá, já acabou. Então vai uma pessoa de um país pro outro e leva o coronavírus também.
Por exemplo, você é uma criança, você tem um sonho de ir pra Disney.
E daí, brasileiro agora não entra na Disney de jeito nenhum, você sabe, né? Ninguém quer que a gente entre em nenhum lugar.
Daí, por exemplo, abriram os aviões e a pandemia abaixou.
Aeroportos.
É, os aeroportos e a pandemia abaixou. Então, o que que a criança faz? Ela faz, eu vou para os Estados Unidos. Eles vão para os Estados Unidos, o que que acontece? Acaba pegando de novo e trazendo para o Brasil.
Mas a gente não pode entrar nos Estados Unidos, sabia? Nem na Europa.
Então, por isso mesmo, a gente tem que torcer para um dia a gente conseguir ir pra Disney, né?
Por enquanto, o Brasil, ó, A gente não pode sair daqui enquanto não começar uma campanha da vacinação direitinho, né? A maioria das pessoas foram vacinadas, as pessoas fazendo distanciamento social, usando a máscara também. A gente não vai conseguir sair dessa situação. Mas vamos ter paciência que logo a gente sai dessa, né, filha?
Gente, o Brasil, ele tá assim agora. Xizinho. Mas se a gente juntar as peças, juntar as máscaras e fazer distanciamento com álcool gel, vai ficar um set.
Isso aí, filha. E agora a gente vai falar sobre o navio que desencalhou no canal de Suez. O canal de Suez, gente, ele é uma rota importantíssima marítima, onde navios do mundo inteiro passam para levar mercadorias dos países do Oriente para os países do Ocidente e vice-versa. E o navio ficou atravessado e não impedindo a passagem, né, desses outros navios. Isso nos fez lembrar a viagem de Cabral ao Brasil, né, quando ele descobriu o Brasil em 1500. Por quê? Se esse navio continuasse muito tempo parado lá no canal de Suez, os navios, para conseguir chegar do outro lado, teriam que fazer a mesma rota do descobrimento que o Pedro Álvares Cabral fez, ou seja, contornando a África lá por baixo. Já pensou só que confusão? Quanto tempo esses navios iam demorar para chegar em seu destino final?
Sim.
E demorando, o que ia acontecer? Ia aumentar o valor das mercadorias também, né? Porque ia consumir mais tempo fora, combustível, ia ser uma loucura, ainda bem que isso não aconteceu. Né, Isa?
Uhum.
E agora o que a gente vai falar? Agora a gente não vai falar mais nada, agora a gente vai encerrar esse bloco. E vamos agora pra onde?
Meio Ambiente!
Estamos desembarcando agora em Meio Ambiente. Isa! Estamos desembarcando agora na editoria de Meio Ambiente com a notícia seca no Brasil.
Chove menos em todo o país.
É, pessoal, o problema não é só no Nordeste e também no Sudeste. Essa pesquisa que foi divulgada pelo CEMADEM mostra que está chovendo bem menos, né, na região Sudeste, principalmente por causa do efeito estufa e aquecimento global. Então o que a gente precisa fazer? Os governos precisam se unir, né? Não só os governos do Brasil, mas...
A gente precisa
dos países do mundo.
A poluição.
Exatamente.
A gente precisa separar o lixo no lixo, começar a andar mais de bicicletas, patinetes, outras coisas assim, comer coisas mais saudáveis, além disso, não jogar lixo na rua.
Outra coisa, filha, é aqui...
Plantar árvores,
deixa
não
te falar.
Desmatar. Muitas pessoas fazem igual aquelas mesmas criancinhas lá que vão arrancar as folhas pra dar pra mãe. Que eu já fiz um dia, mas eu não faço.
Olha, mais. A revista científica Nature Ecology and Evolution publicou outro importante estudo científico. A pesquisa mostra que as queimadas frequentes impedem que as florestas armazenem o carbono. Gente, e se as árvores não conseguem armazenar o carbono... Quem que vai transformar o carbono em oxigênio pra gente respirar? Isso é sério, hein? Não é? E eu vou falar um outro assunto sério. Você sabia que o desperdício de alimentos piora o efeito estufa?
Sim.
O alimento fica no prato da mocinha, que junta com o alimento do prato do João, do Sebastião, da Serafina, que não comeu, foi pro lixo. Esse desperdício de alimentos está piorando o efeito estufa. Sabe por quê? Qual que é o raciocínio, Isa? Pra você entender o raciocínio. Por exemplo, imagina, para você produzir o alimento, você não gasta energia? Você não usa os caminhões para transportar de um lugar para o outro? Então, esse estudo fala o seguinte: se você não produzir esses alimentos que estão sendo jogados fora, você ia deixar de emitir os gases poluentes na atmosfera.
Por exemplo, se a gente comer uma banana, uma maçã, alguma fruta assim inteira, a gente pega a semente, vai lá plantar outra árvore, a gente consegue obter mais esse fruto e a gente consegue plantar mais uma árvore para nos ajudar a nossa respiração e a nossa mente. Mas também a gente pode fazer isso com os alimentos orgânicos, por exemplo, carne, frango, arroz, esse tipo.
Mas a matéria tá falando de desperdício de alimentos, o que tem a ver uma coisa com a outra?
Então, que a gente tá falando sobre como que preservar a alimento. E daí eu tô falando disso, que isso é uma forma de não desperdiçar o alimento e também se alimentar com
ele. Ah, filha, mas o que eles estão querendo dizer é o desperdício, não é, por exemplo, da casca de banana que é jogada fora. É do resto de alimento mesmo que as pessoas deixam no prato e não comem, que serviria
então,
pra alguém,
por
entendeu?
Por isso mesmo. Daí eu tava falando sobre isso. como os alimentos orgânicos, se alguma pessoa deixou
transformar em...
Transformar em
adubo, por exemplo.
Em adubo, ou os frutos você transforma
em... Bem, filha, parabéns. Tá, Isabela, tá aí, olha... Parabéns, hein? Linda!
Dona.
E olha, e não é fácil essa questão, da, tem muita gente passando fome, principalmente Sim. nessa época da pandemia, né? Muita gente que perdeu emprego. E tem algumas campanhas que estão acontecendo, a gente vai colocar aqui embaixo pra vocês, quem Sim. tá nos acompanhando no YouTube, e pra quem está nos acompanhando no podcast, então vai lá.
Lá no Jornada
Não, vou falar agora que isso é importante, Isa. Olha, www.bandcomfome.com.br www.mãesdafavela.com.br gerandofalcões.com/coronaparedão temgenteconfome.com.br e apoie-se tracinho Cozinha Solidária. Entra lá pra vocês ajudarem, tá bom? E tem uma visita aí?
Vocês pediram muito no outro vídeo.
Quem será que tá aqui, hein? Quem será que tá aqui? Ah, é o Mike! Ele tá aqui!
Vocês pediram muito e a gente mostrou!
Ah, e aqui ele fala, inclusive na coluna dele, Isa. Olha aqui, eu vou ler a coluna dele gente, agora, ó.
Ele vai falar.
Eu cheguei! Calma! Eu sei que não é fácil ler tantas notícias tristes, mas precisamos nos informar e saber o que acontece no mundo para darmos a nossa opinião. O leitor vai dizer, mas o que muda na minha vida é eu saber tudo sobre a falta de vacinas no Brasil. Sem dúvidas, fazemos parte de um momento histórico do planeta e algumas perguntas sobre a pandemia da Covid-19 pode cair no vestibular. E outra, ninguém quer fazer papel de tonto, não é mesmo? É legal a gente saber das coisas que estão acontecendo, né? Mas, mudando de assunto, eu adorei a entrevista com a Cléo Monteiro Lobato. Spoiler, a gente vai falar agora. Vou falar mais nada. Fiquei curioso para conhecer a bonequinha de pano e dar umas mordidas nela. Au, au, você tá falando isso, filho? Esse é meu filho de quatro patas. Por falar nisso, tem um bicho aqui em casa com um chifre dourado que está me provocando. Minha dona abraça esse tal de unicórnio toda hora e isso é inadmissível. Cadê o unicórnio? Não tá aqui agora.
Tá lá em cima.
Ai, por outro lado, sou apaixonado pelo salsicha. Eita, bichinho bom de rolar no chão e dar uns abraços. Se cuidem, usem máscara sempre e lave as mãos. Tchau, au, au. E essa foi a entradinha do Mike aí no nosso Jornal da Criança, né?
Tchau, bicho!
Cadê o unicórnio? Ah, tchau. Esse é um outro unicórnio. Depois a gente pega ele.
Tchau, bicho!
Vamos falar agora, já que ele contou, né? Da Cléo. A gente entrevistou a Cléo Monteiro Lobato, pessoal. Sim, muito bacana. Gente. Ela é bisneta
do
Monteiro Lobato. Né? E por que a gente entrevistou ela, Isa? Por que a gente teve a ideia de entrevistar ela? Porque ela vai lançar o segundo livro da coleção dela, agora no mês de abril. E também porque é dia do livro. Vai ser o dia do livro agora no mês de abril. E a gente quis entrevistar. E afinal de contas, o dia do livro... ele existe em homenagem ao Monteiro Lobato, que é no dia 18 de abril, o dia do aniversário do Monteiro Lobato.
Sim.
Tá? E daí, que papo legal que a gente teve, né, filha, com ela, né?
Sim,
a gente entrevistou.
A gente entrevistou muito. A gente falou sobre a chave do tamanho. A gente conversou muito.
Sobre o que mais?
A gente também falou.
Se ela brincou, a gente perguntou pra ela se ela brincava no sítio do Pica-Pau Amarelo, se ela conhecia a Toca da Cuca.
Se ela conhecia o seu bisavô.
Ih, peraí, escuta aí, olha. Eu acho que ela mandou um recado aí pra gente, pra quem tá acompanhando no YouTube. Veja aí a Toca. Ah, você que tá acompanhando no podcast, é só acessar o www.jornaldacrianca.com.br e você vai ter acesso aí a esse vídeo procurando a matéria da Cléo Monteiro Lobato. E, por exemplo, Isa, por que ela resolveu adaptar a história? Vamos falar sobre esse assunto? Uma das perguntas que a gente fez pra Cléo Monteiro Lobato era por que ela decidiu adaptar as histórias, né?
Sim, eu posso responder?
Não, eu queria... Então, eu não vai responder. Eu vou ler exatamente o que ela falou, porque esse é um assunto um pouco delicado, que já gerou bastante polêmica em alguns lugares. Então, eu quero ler exatamente o que a nossa querida Cléo disse. Fazia um tempão que eu estava querendo reeditar com ilustrações grandes e coloridas do jeito que eu queria ter lido quando criança. Quando fui ler o texto do livro Reinações de Narizinho, percebi que não combinava com a minha memória sobre o que eu tinha lido das histórias do meu bisavô. Existiam frases descritivas de tia Anastácia que para mim não soavam bem, pareciam preconceituosas. Então eu fiz uma alteração importante que resolveu tudo. Mudei tia Anastácia de cozinheira para amiga de Dona Benta, assim como também cozinheira que ajudava a criar Narizinho.
Bom, gente, pelo que eu entendi, ela tinha dificuldade porque o texto era mais complexo e a criança também entende mais com imagens no texto. Então, ó, ela fez um texto totalmente diferente, pra quem não conhece as histórias de Montanha Gato. Ela fez essa aqui, renovada, com imagem, um texto mais compreensível pra uma criança. Então quer dizer que agora uma criança consegue entender o texto.
É, mas lembrando assim, ela não mudou o teor da história, né? Ela, fez uma adaptação com relação às passagens que falam que mostram que o Monteiro Lobato tinha uma visão meio preconceituosa da tia Anastácia, né? E essas partes ela mudou, mas ela não mudou a íntegra, a história. E a história é maravilhosa, né? A chave do tamanho. Sim. Vamos falar um pouquinho da chave do tamanho?
Por exemplo, na história, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um exemplo que não é na história, né? Fingindo que colocaram que ela que tinha uma. A tia Anastácia tinha uma empregada que varria a casa.
Ah, você voltou no assunto.
Daí.
Pensei que você fosse falar da chave do tamanho?
É tipo isso, é um exemplo. Tipo, na história, finge que eles colocaram que a tia Anastácia era tipo uma empregada que cozinhava, lavava e passava. Daí, em vez disso, ela poderia ter mudado o texto e ela ter colocado assim: a tia Anastácia era uma cozinheira que ajudava nos deveres da casa.
É, e assim, tinha algumas passagens que ele chamava assim, neguinha, alguma coisa assim, que soava um tom de preconceito, né, gente? Porque ninguém é diferente pela cor que possui, né? Nem branca, nem amarelo, nem negro. Somos todos iguais, né, Isa? Mas o que importa mesmo nessa conversa legal foi resgatar as histórias de Monteiro Lobato, que são sensacionais. Eu sou fã da chave de tamanho, que a Emília Sapeca, ela fica menor que uma mosca e ela passa uma aventura ali na varanda do sítio. Ela ficou tão pequena que o tamanho para ela chegar até a varanda ficou enorme. Ela encontrou formiga no caminho, encontrou vários insetos que para ela eram monstros, né? Então mostra aí pra gente. Quem estiver nos acompanhando no YouTube vai conferir agora essa entrevista muito bacana.
Sim.
Mas para quem está aqui nos ouvindo no podcast do Jornal da Criança, basta acessar o www.jornaldacrianca.com.br e assinar o jornal ou pegar um dia aí gratuito para você acompanhar esse vídeo do YouTube que a gente vai publicar lá também, tá bom, pessoal?
Antes de nos encerrar, eu queria contar uma história da Mica, porque eu acho essa história super divertida e engraçada, que eu acho que vai animar o seu dia também.
Então vai lá.
Bom, aqui foi assim: papai, quantos anos você tem? Adivinha, Mica, eu tenho quantos anos? 400! Olha isso, gente. A cara do pai. Coitadinho, né, gente? 400 anos? Ele é tão novinho.
E é isso, querida filha. A gente encerra mais uma edição com o Marcolino aqui, que eu chamei de Marcolino, Mike. Edição de abril de 2021. Usem máscaras, pessoal. Distanciamento social. Álcool gel, lave as mãos. Um abraço. Tchau.
Tchau.
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança? Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacrianca.com.br. Até mês que vem!